Nadilson, eu sei que você está de férias, né? A gente conversou ontem pelo WhatsApp, você topou dar essa entrevista mesmo do seu período de férias, então agradecer muito a sua presença aqui, porque acaba sendo um pouco de militância também, né? Quem atua com essas questões que envolvem meio ambiente tem compreensões que o senso comum, por vezes, não tem. É nesse sentido que a gente gostaria que você nos assessorasse. O que é importante a gente saber, enquanto senso comum, sobre o papel das abelhas no ecossistema e essa relação de mortalidade, de sumiço, do efeito dos agrotóxicos? O que nós precisamos saber?
Bem, a abelha dentro de um ecossistema, ela tem uma função primordial. E se a gente se repõe a isso, a gente vê que nós estamos diretamente ligados à nossa sobrevivência, a esse pequenininho animal, né, que muitas vezes passa despercebido. Mas ele é importantíssimo porque ele contribui e muito para o ciclo de produção de alimentos. Sem as abelhas, fatalmente iria haver conflitos e mortes por falta de alimentos, consequentemente de fome, né? Já que as abelhas contribuem com praticamente todo o processo de polinização, ela é o vetor mais importante dentro do sistema. Então ela é fundamental para o equilíbrio e manutenção de todo o sistema, né?
Claro, a gente estuda na escola algumas coisas, mas parece que alguns faltaram a aula ou a gente tem uma memória curta. E não estou falando de ninguém em especial, mas de uma sociedade como coletivo. Por exemplo, a gente aprende na escola que o vento tem um papel importante na polinização. A gente sabe que quem tem uma hortinha, um jardinzinho em casa e preserva passarinhos como o beija-flor e outros, tem outros animais da flora que também polinizam. Mas as abelhas, elas têm peculiaridades que as transformam nos grandes jardineiros do mundo. Por que que foi dado às abelhas esse conceito?
É o seguinte, é claro que dentre as espécies que têm flores, tá, 80% dessas espécies, elas estão diretamente ligadas ao processo de polinização via abelhas, né? É claro que existem outros animais, como você bem falou, pássaros, existem formigas, existem as borboletas, enfim, uma série de outros animais, mamíferos, né, morcegos e tudo mais. No entanto, quando a gente fala em polinização, a representatividade dentro desse nicho de polinização, as abelhas, elas se sobressaem, não só pela eficiência, mas pela eficácia que ela tem de promover essa polinização e aí ter um grande suporte para as plantas, e muitas delas têm uma dependência total de um agente polinizador. Se não tiver aquele agente polinizador, fatalmente não vai haver as plantas. Há também outros vetores de polinização para algumas plantas, como por exemplo, o vento, o milho, por exemplo, né, utiliza o vento, pode ser também água, e até considerado muitas vezes também a gravidade. Mas o foco maior e a maior importância, o que tem mais relevância dentro de todo o processo de polinização, está inserido as abelhas, porque elas têm uma representatividade bem maior do que todos esses outros vetores juntos.
Claro, tem uma curiosidade, né? Eu queria aproveitar a tua expertise para a gente entender. No caso aqui de Vitória das Missões, as abelhas em questão que acabaram morrendo, elas não sumiram, elas estavam ali cuidadas, protegidas, produzindo, né? Porque tem uma economia também da apicultura. Eram em cerca de 22 colmeias, né? Cada colmeia com 80 mil abelhas. Então, dali, milhares, né, de abelhas mortas. Claro, o prejuízo é de 10 mil. Se a gente for parar para pensar, Nadilson, entre a quantidade de abelhas mortas e o quanto isso deu de prejuízo, parece que é uma conta que a balança pesa mais, né, menos para a economia. A economia da apicultura é uma economia importante? Se fosse investido, incentivado na economia também que gera a apicultura, poderia ser uma forma de ajudar a preservar as abelhas?
Olha, interessante essa sua pergunta, porque recentemente saiu um relatório temático sobre polinização e polinizadores, né? Inclusive dados aqui do Brasil. E foi levantado e estimado que os serviços prestados pelos polinizadores, e aí, como eu falei, 80% deles está relacionado às abelhas, é no montante de 43 bilhões de reais aqui no Brasil, produzido diretamente em função de polinização das abelhas, né? Então, no momento em que essa população de abelhas ela é depreciada por algum motivo, esse serviço deixa de ser prestado e é claro que paralelamente vai haver menor produção, menor produtividade, os déficits de polinização aumentam bastante e esse valor de 43 bilhões eles começam a ser depreciados e é um valor assim, muito expressivo. Inclusive, das abelhas, é claro que quando falamos em abelhas sociais, nos lembramos principalmente de mel. Mas acontece que o mel, quando a gente vê o todo e o serviço de polinização, o mel passa a ser quase que um subproduto, né? Porque o serviço de polinização, ele é mais de longe bem maior, e falando em termos econômicos, do que a produção de mel em si, né? Então, por aí a gente vê a grande importância e a preocupação de todos, inclusive da ONU, com relatórios desse tipo que o Brasil fez agora, recentemente, lançado esse ano, né? De 2018 para 2019, essa estimativa, de que se faz importância que isso aconteça, para que se tenha uma ideia clara do que está acontecendo no mundo como um todo, em cada país em si, né? E para se tomar medidas cabíveis de preservação, de respeito desses vetores de polinização, porque senão fatalmente, por mais que se faça outros estudos agronômicos de melhoramento de espécie, de adubação, de irrigação, por mais que se faça, vai ter sempre um fator limitante que se a gente não prestar atenção a isso, esse déficit vai sempre continuar, podendo cada vez aumentar mais no momento em que começa a haver depreciação de ambiente, de poluição, de agrotóxicos, de mudanças climáticas, isso tudo afetando a população dessas abelhas. Então, há um risco muito grande de haver conflitos e falta de alimento, que muitas vezes é incongruente quando o sistema agrícola adotado e mais em voga, que diz que essa promoção é para matar a fome no mundo, mas quando se desrespeita em muitos dos fatores, está se andando um passo para frente e dois para trás, né? No momento em que começa a quebrar todos esses processos que promoveriam o aumento de produtividade e produção quando se deprecia a polinização.
Claro. Claro. Nadilson, tem uma frase, eu gostaria de abordar contigo também. Ela é conhecida, né? Que Einstein teria dito que se acabassem as abelhas no mundo, a população, a humanidade teria pelo menos 4 anos de existência, né? Garantiria a vida no planeta por 4 anos. Sem elas, mais do que 4 anos, o mundo não conseguiria existir no formato que a gente o conhece hoje. E é uma coisa impactante, né? Porque tu vê 4 anos, né? Reservas para 4. É isso mesmo?
Até há alguns comentários que dizem que essa frase não foi realmente dita por ele, mas o importante é que, se foi ou se não foi, mas é uma frase impactante e nos leva a pensar sobre isso tudo que eu estava falando agora, né? Da importância e da causa de conflitos por falta de alimentos se não tomarmos cuidado com essas abelhas. A gente tem uma ideia. A gente imagina uma floresta como a Amazônia, ou até aqui mesmo no Rio Grande do Sul, como a Mata Atlântica, por exemplo, ou o campo, enfim, qualquer ecossistema, em que essas abelhas estão inseridas. E se de repente a gente conseguisse de uma forma retirar todas essas abelhas, em pouco tempo, em uma geração, toda aquela vegetação, ela mudaria de estrutura completamente, né? Porque muitas das plantas com flores que dependem de um vetor, como a abelha, para pegar o grão de pólen e levar para o estigma de outra flor, ou até da mesma flor dessa planta, para gerar sementes. Quando essa planta não existe mais sementes, fatalmente aquela espécie também vai desaparecer, né? Então, na cadeia alimentar, né? Então vai desaparecendo a abelha, desaparece a planta, desaparece os animais que dependem dela, desaparece os peixes que dependem dos animais. E aí é como peça de dominó, cai uma pedrinha e vai caindo tudo, né? Então, ela é fundamental dentro de um processo de equilíbrio ambiental. Não se concebe, por exemplo, uma agricultura biodinâmica, uma agrofloresta, uma agroecologia, não se concebe isso se não tiver inserida a cadeia desse tipo.
Claro, bem explicado. Nadilson, a gente teve aqui um panorama bem geral, bem técnico. Agora eu queria aproveitar que na retinha final tem mais 2 minutos de entrevista para que você pudesse dar algumas dicas práticas para que, como sociedade, né, como processo coletivo, a gente também possa cooperar para a preservação da vida, né, permanência das abelhas. A gente tem uma cultura, pelo menos aqui na região sul, você mora aqui, você sabe disso, né? Apareceu uma colmeia, apareceu lá uma, a gente chama de cachopa de abelha, né? A gente vai lá e joga pedra, tenta tirar, quer arrancar, quer matar, é um espírito predatório, a gente tem uma cultura predatória contra as abelhas. O que a gente pode fazer para mudar esse cenário e para cooperar com as abelhas?
Olha, primeiro, sendo bem rápido, eu queria dizer uma coisa. A gente tem para vocês terem uma ideia bem prática, aqui no Rio Grande do Sul nós temos 325 espécies de abelhas. 324 são nativas. E uma é exótica, que é a apis mellifera. Quando a gente fala em apicultura, a gente está falando dessa, que é aquela que pica a gente, né? Tá? É a experiência que a gente tem quando ela pica. Mas existe uma grande quantidade dessas abelhas que estão morrendo, que ninguém sabe, né? E que estão aí desaparecendo. Dessas 324, 24 são as abelhas sem ferrão, né? Que a gente chama de meliponines, alguém chama mirinzinhas e tudo mais, e que ela tem uma importância muito grande, que muitas vezes está morrendo muitas abelhas e a gente não sabe disso. E o que é mais importante quando acontecer alguma coisa desse tipo? O que é que nós recomendamos? Primeiro, que a pessoa faça algum boletim de ocorrência, ou na Brigada Ambiental, ou na polícia mesmo e tudo mais, e logo em seguida recorra diretamente as inspetorias veterinárias da Secretaria de Agricultura. Todo município tem um escritório, né, da CEAPDR agora, e que façam a denúncia para ali ficar registrado, para que políticas públicas possam ser feitas para que todo esse processo seja minorado e que se busque soluções para isso, né? A secretaria está preocupada com isso, já fizemos 2 cursos de capacitação de técnicos para melhor atender situações desse tipo. Está sendo previsto mais uma capacitação esse ano de técnicos da secretaria para melhor atender o pessoal, né? E é claro que nós temos que reverter esse processo. Já há estudos e já foi aprovado dentro da Câmara Setorial um documento para que seja encaminhado ao CONSEMA, que é o Conselho Estadual de Meio Ambiente, para que esse problema seja levado para lá e seja discutido, e que se sente na mesa os agricultores, os apicultores e todos os outros representatividades da sociedade que de uma forma ou de outra estão envolvidas nesse processo, para procurar caminhos. Não é uma conversa fácil, mas é uma conversa possível. A gente tem que ter esperança sempre de que a gente pode resolver as coisas. Porque se a aplicação, por exemplo, de agrotóxico, que é uma das causas maiores, eu não digo que seja a única causa de morte de abelha, mas é uma das causas preponderantes de morte de abelha. Então, o pessoal que está, de uma forma ou de outra, utilizando, é claro que a gente pode criticar, mas a gente tem que respeitar a forma. Se eles estão fazendo de forma correta, eu não posso ser leviano dizendo que todo mundo faz errado. Mas a gente sabe que agrotóxico é veneno, e veneno mata abelha, é inseticida, inseticida mata abelha. Então isso tem que ser feito com critérios dentro de certas normas, para que haja formas de convivência pacífica, né? Que se possa fazer talvez regionalizações, né, zoneamento de processo onde se possa fazer as criações de abelhas, e naquele momento ali não se pode fazer agricultura nessa forma como é feito, pode fazer agricultura biodinâmica, sintrópica, que aí convive em harmonia com a apicultura e meliponicultura, né? Meliponicultura é a criação das abelhas sociais nativas, né? Que muitas vezes ela tem uma importância bem maior dentro de polinização do que a apis, porque as nativas coevoluíram com as espécies que aqui estão. E a exótica não, ela veio de fora. Muitas vezes a apis, né, ela não é suficiente para polinizar e fazer com que todas as plantas consigam, no seu processo, produzir sementes e novos indivíduos, né? Ela é importante, mas não é suficiente, né? Então, há de se pensar também nessas outras abelhas, principalmente quando a gente vê que sempre se fala em morte de abelha, se fala só em apis, porque é a mais viável e tudo mais, mas essas outras 324 de abelhas, espécies, ninguém fala, mas elas estão aí morrendo, desaparecendo, muitas das espécies muito pouco estudadas, e ninguém sabe de nada, né? Então, uhum, a gente tem um respeito muito grande por tudo isso que está acontecendo.
Tá certo.
Principalmente porque ela, só para concluir, as abelhas são indicadores de qualidade ambiental. Se está morrendo uma abelha, isso quer dizer que tudo que está dentro daquele sistema está ameaçado, morrendo. Inclusive nós fazemos parte, né? Nós não somos a parte desse sistema.
Verdade. É uma coisa meio que lógica, né? Nadilson, obrigada pela entrevista aqui, viu? Um forte abraço para você e tudo de bom.
Tá, obrigado também. Um abraço.
Muito obrigada também.